mercado da soja nesta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024, até começou o dia testando algumas leves altas, mas foi novamente perdendo força e fechou no vermelho a sessão de hoje na Bolsa de Chicago. Acompanhou, em partes, uma baixa vinda do óleo de soja, que sentiu alguns efeitos externos e, claro, também vai sentindo já esse ritmo de festas de final de ano e, por isso, vai perdendo um pouquinho de força. Como é que isso tudo chega para o Brasil? Também já estamos em ritmo um pouquinho mais desacelerado, apesar de um dólar voltando a superar os R$ 6? É isso que a gente vai entender agora, conversando com o Ronaldo Fernandes, analista de mercado da Royal Rural, já nos fazendo companhia nessa tarde de hoje. Ronaldo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas, para a gente começar juntos a nossa semana, entender esse fechamento negativo para os preços da soja. Fez sentido? Teve espaço para a soja perder força e fechar no vermelho mais uma vez?
Obrigado, Carlinha. Prazer é sempre nosso de estar aqui. Fez sentido porque a gente teve notícia que movimentou o mercado, mas eu não acredito que esse movimento de hoje ainda é uma tendência. A notícia que nós tivemos é que o Trump já está trabalhando, o governo ali de transição, né? A gente costuma brincar que quando tem a mudança de governo, existe o governo antigo, o próximo governo e um terceiro poder que é o governo de transição. E esse governo de transição do Trump está sugerindo ali não a renovar ou até retirar políticas ambientais que o Biden havia aprovado. Tinha uma discussão alguns meses atrás se o Biden iria brigar no Congresso para renovar alguns incentivos para as energias limpas, para a produção de combustível verde. E ele preferiu não entrar nessa briga agora e deixar de fato para o Trump. E agora a equipe de transição já está dizendo que, olha, não vamos renovar não. E essas que não precisam ser renovadas, talvez a gente até revogue, retire políticas de incentivo a combustível sustentável. E isso é um baque para a soja, porque o óleo de soja era a grande aposta, desde o governo Biden já era uma grande aposta de que ia ter um grande aumento de consumo para óleo, não só para exportações, mas para o próprio mercado interno, para aumento na mistura de biocombustível, para o combustível verde a 100% à base de óleo de soja. E aí, se o Trump não vai renovar isso e vai até revogar algumas políticas, aquelas esmagadoras que estavam apostando investimentos nessa crença de que haveria esses incentivos, elas vão desacelerar. Inclusive, a gente tem rumores de que trades que mandaram vários funcionários embora nos Estados Unidos seria por causa disso, porque elas tinham aumentado as suas plantas, os seus investimentos para esse esmagamento, visando esse mercado de biocombustível. E aí agora elas estão fechando esses setores ou reduzindo esses investimentos. Então hoje nós temos isso, a soja sentindo um pouco dessa influência do óleo, mas como eu disse, Carla, não vejo esse movimento de hoje como uma tendência de longo prazo. Está respondendo a uma notícia, está reagindo de uma forma pontual, mas a tendência para Chicago, ela ainda está aguardando alguns fatores para se definir estabelecida de uma forma fixa. A gente ainda tem um mercado bem volátil, Carla.
Bom, vamos começar falando desses efeitos para o óleo de soja, dessa notícia e desse governo de transição, que de fato temos três governos, o antigo, o futuro e o de transição. O que, que a gente destaca... nós tivemos um probleminha com a imagem do Ronaldo. Agora sim.
Eu dou uma piscada aqui, primeiro acho que é a internet que tem, eu tô aqui de volta.
tá de volta. Bom, eu te perguntava justamente sobre esse momento do governo de transição e esse impacto pro óleo. Como é que você está avaliando a continuidade dos efeitos dessas informações, Ronaldo? A gente deve ver, a partir do momento em que Donald Trump e seu governo tomam posse efetivamente, um impacto talvez um pouco mais agressivo sobre os futuros dos derivados com essas decisões em curso?
Extremamente agressivo, extremamente importante. Vamos igual o Jack Estripador, vamos definir por partes, Carla. Vamos imaginar que a gente tem um ano normal, é um ano sem novo governo nos Estados Unidos, é um ano que nós não vamos ter movimento de campanha no Brasil, é um ano sem cenário político, sem guerra. O que, que nós temos de balanço para o quadro da soja? Oferta e demanda, o recado do FDA não é um recado agradável, é um recado dizendo que nós temos maiores ofertas dos Estados Unidos, do Brasil. Ah, mas eles cortaram 3 milhões de toneladas nos últimos relatórios, veio cortando. Mesmo tendo o corte há 2 meses atrás, o FDA ainda está dizendo para o mundo que os Estados Unidos têm uma safra cheia e têm uma safra boa. E está dizendo para o mundo também que o Brasil vai colher uma boa produção, e a gente sabe que foi um ritmo de plantio muito parecido quase que no Brasil inteiro. Então o mercado sabe que, ou pelo menos assim espera, que vai entrar muita soja de uma vez só. Vai entrar muito produto ofertando para o mercado com excesso de oferta. É isso que o mercado espera. Do outro lado, a gente tem o nosso grande consumidor. A gente sabe que o mercado, eu falo muito isso em palestra, Carla, recentemente até mandei um abraço pessoal de Minas, a gente vai muito em Minas Gerais, sempre é muito bem recebido. Eu falo muito isso em palestra. Às vezes o pessoal acha que o mercado é um pouco ingênuo. Ah, o mercado tem medo da demanda chinesa, não tem risco nenhum da China reduzir consumo, o mercado é bobo. Não, o mercado não é bobo, é longe do mercado ser bobo. O mercado às vezes exagera, é sentimental, mas ele não é bobo. É até importante a gente colocar clareza sobre esse assunto, para que toda vez que se falar sobre isso, você saber de uma forma muito clara o que é que o mercado está botando receio. E eu entendo que pode haver assim uma certa dúvida. O que eu estou dizendo? Quando o mercado dizer que tem medo da demanda chinesa, ele não tem medo da China reduzir consumo. Longe disso. O mercado sabe que é quase impossível do chinês dar uma volta para trás no consumo de soja. Ele vai manter o seu consumo. O medo é que a China não consiga aumentar o seu consumo. Vamos falar em números para não ser opinião? Em 2022, a China tinha consumido 110 milhões de toneladas de soja. Agora, um ponto interessante: em 2021, ela tinha um consumo maior que 110. De 21 para 22, de fato, a China reduziu demanda. Mas não é nem esse o medo agora. Em 2022, a China tinha consumido 110 milhões de toneladas. Em 2023, eles consumiram 117. Já teve um grande salto. Em 2024, agora, acredita que a China está fechando a temporada com um consumo de 122 milhões de toneladas. Olha o aumento, de 117 para 122. Para 2025, a projeção do FDA é que a China vai consumir 127, de 122 para 127. Então, esse é o receio. Não é que a China vai reduzir, é que ela não consiga aumentar. Porque o recado dos quadros de oferta e demanda é que nós temos um mundo com mais soja. Que mundo que é esse? O Brasil e os Estados Unidos. O mercado de soja se resume a isso. Brasil e os Estados Unidos produzindo para vender para a China. Então, se a gente tem um quadro de oferta em que os Estados Unidos produziu bem, que o Brasil está prestes a colher uma boa safra, se a China não conseguir aumentar esse consumo, nós obviamente temos uma pressão de queda para os preços. Então, como eu falei, a gente fazendo Jack Estripador, Carla, esse é o primeiro ponto. Mas para não fugir da sua pergunta e para te devolver, esse seria o cenário óbvio e mais claro. Se a gente não tivesse um governo diferente no mundo, a gente tem os Estados Unidos com a volta do Trump, e não é o mesmo Trump que estava lá atrás, porque não é o mesmo mundo. O Trump, ele é muito bom em evitar conflito, mas o mundo vai conhecer agora o Trump no meio do conflito. Como é que ele vai resolver essas paradas? A primeira grande guerra de destaque que o mundo vai ficar de olho não é essas guerras bélicas, militares, não. É a guerra comercial. Então, esse é o principal fator para a soja, acima de qualquer coisa, acima até dessa história de oferta e demanda. Se a China e os Estados Unidos vão brigar ou se eles vão fazer um acordo. Então, se a China e os Estados Unidos brigam, o Trump taxa a China responde taxando a soja americana, Chicago derrete, mas não é nenhum problema para a gente. Chicago caindo não vai fazer o preço da soja cair, porque o nosso prêmio sobe. Me perguntaram semana passada qual que seria o preço que você acha que vai se brigar. Falei, olha, que eu acho é meio irrelevante o preço que eu acho, porque realmente é chute. Mas a gente teve preços nos portos muito mais acima de R$ 200 por saca. O prêmio chegou a mais de 300 centos o bushel. Então a gente imagina que ficaria em torno disso daí, só que vai depender da taxa que for colocada. Então, primeiro ponto, se o Trump briga com a China, Chicago cai, obviamente, porque o produtor americano não vai vender para a China porque vai ser taxado, e a nossa soja sobe. Mas e se eles não brigam? Vai depender muito se vai ter um acordo ou não. Qual que foi o acordo que teve na última guerra? O acordo foi o seguinte: o Trump chamou o Xi Jinping e falou: senta aqui, vem, senta aqui com o papai, vamos conversar aqui, Xi. Eu quero agora, para eu tirar as suas taxas, que você compra tantos volumes de soja dos Estados Unidos, tantos volumes de milho dos Estados Unidos. É o Xi Jinping: Ô, Trump, eu não preciso de tanta soja, eu tenho soja do Brasil, não preciso. O Trump se vira, para de comprar do Brasil e compra aqui. E aí a gente teve um movimento inverso. Chicago começou a valorizar e a gente começou a perder preço. Agora, o que que vai acontecer? Eles vão começar com guerra ou eles vão começar com acordo? Isso é que vai definir o nosso preço para 2025, Carla. Tudo está indicando agora que eles vão começar com guerra. A China já proibiu vendas de minérios para os Estados Unidos. O Trump está dizendo que não vai renovar essas políticas ambientais. Também impacta no monte de bateria, de material de bateria que eles compram da China. Tudo está indicando que vai ter guerra comercial. Isso é ótimo para a gente. Chicago vai derreter ainda mais, mas o nosso prêmio vai valorizar. Isso lá na frente, ele vai tomar posse dia 20 de janeiro. O que que o mercado está fazendo agora? Está em modo de espera. Ó, vamos seguir como se não tivesse isso aqui ainda. Chicago está caindo aos poucos, tentando precificar a safra brasileira. O prêmio ainda está negativo e está ficando cada vez mais negativo, porque por enquanto o mercado está olhando para esse primeiro cenário que eu coloquei aqui, de oferta do Brasil, dos Estados Unidos e a demanda chinesa. Isso é movimento de queda. É isso que o mercado está seguindo. A partir do dia 20 de janeiro, todas as atenções para as diplomacias, para as reuniões, os encontros entre Trump e Xi Jinping, Carla.
É possível perceber que, de uma forma ou de outra, Donald Trump está no centro do radar de atenções do mercado global de soja. Isso é evidente. Agora, Ronaldo, como é que o mercado, ou o quanto mais ele ainda pode especular em cima disso até depois, ou até 20 de janeiro, ou até que tudo isso que se espera que ele faça possa vir a acontecer. Mais do que isso, eu ouvi numa análise na semana passada o seguinte: nós, em 2018, 2019, sabíamos ou conhecíamos o perfil de Trump, não sabíamos na prática o que faria. Quando fez, deu aquele choque no mercado, como você pontuou aqui. E aí era soja de mais de R$ 200, era o prêmio estourado. Agora, nós já conhecemos, o mercado já sabe qual é a do Trump, principalmente com o Xi Jinping. Isso pode amenizar um pouco o efeito dessas medidas efetivas que o Trump tomar de 20 de janeiro para frente?
Não, não ameniza não, porque na verdade o impacto não vai ser mais na surpresa. A gente teve em 2018 um fator surpresa, né? Mas depois da surpresa, o que trouxe equilíbrio foi o valor das taxas. É importante entender que quem taxou a soja americana foi a China. Foi uma decisão da China. Não foi muito boa, não foi boa para nenhum dos lados. Agora, Carla, vamos fazer um exercício aqui de imaginação. E eu quero já deixar claro que eu não estou dizendo que eu não acredito que não vai ter guerra. Acho que eu fui confuso na quantidade de nãos, mas eu hoje eu acredito que vai ter uma guerra comercial, tudo está apontando para isso. A China já está numa pré-guerra comercial com o Canadá, já está numa pré-guerra comercial com a Europa. Bom, os carros elétricos da China estão invadindo o mundo. E lá na Europa eles também produzem carro elétrico, no Canadá também produzem carro elétrico. Então tem uma política de protecionismo nesses países, nas grandes potências, de protecionismo contra a China. No Brasil, a gente não tem como ter protecionismo contra a China. Inclusive, eu comprei um carro elétrico chinês, não vou falar a marca, mas não é essa marca mais conhecida aí, e é uma maravilha. Então, realmente, o carro da China, ele vai competir em preço. É um carro que ele seria um carro de combustão aí, esse carro de R$ 500.000 dessas marcas convencionais, o chinês está vendendo a mesma qualidade, talvez até mais, por menos da metade do preço. De verdade, você compra um carro que valeria R$ 500.000 de uma marca famosa, conhecida, você compra ele por menos da metade do preço, com a mesma segurança, com mais conforto, com mais tecnologia. Então a gente já está vendo esses países ao redor do mundo, Europa, Canadá, com a política de protecionismo contra a China. Então é bem provável que os Estados Unidos também adote a mesma postura. Então eu acredito que tudo está caminhando para uma guerra comercial. Mas vamos fazer esse exercício de imaginação. Quando a China taxou a soja dos Estados Unidos, ela taxou em 20%. Foram os exatos 20% que Chicago caiu. Porque aí Chicago caiu 20%, porque, olha, para eu vender para a China eu tenho que valer 20% a menos, senão eu não consigo concorrer com o Brasil, que não tem essa taxa. Então, quem escolheu taxar foi a China. Agora, por que que ela fez isso? Porque o agronegócio é um grande poder econômico para os Estados Unidos. Mas muito longe, muito longe. Para o Brasil, nosso agronegócio já chegou a perto de 30% do PIB. Para o Brasil, sim, se taxa o agronegócio, quebra o Brasil. Para os Estados Unidos, não, ele não tem um poder econômico. Tanto que ele taxou, o que que o Trump fez? Deu subsídio. Produtor, você perdeu o quê? US$ 1 por soja? Toma esse US$ 1 aqui na sua conta. Mas a China taxou a soja. O principal motivo, eles compram muita soja, 60% da soja americana é para a China, igual para o Brasil, 70% da nossa soja é para a China, mas acima de tudo, porque o produtor americano é o principal eleitor. E a China taxa o produtor americano para prejudicar as eleições. Se foi isso ou não, o que nós tivemos foi o resultado das eleições, vitória para o Biden. Então, de fato, ali teve um movimento psicológico, eleitoral, que prejudicou o Trump. Agora, não faz muito sentido pensar que vai prejudicar a popularidade, porque ele acabou de ganhar. Então, a China taxar a soja dos Estados Unidos vai taxar o eleitor do Trump, vai prejudicar o eleitor do Trump. Mas ele tem 4 anos para resolver isso. Outro ponto: quando a China taxa a soja americana, a soja ficou mais cara para ela comprar aqui no Brasil, porque o brasileiro, opa! Se ela precisa vender lá, se ela não pode comprar dos Estados Unidos, porque ela mesmo taxou o americano, eu não vendo a minha soja barata mais, eu vou subir o preço. E a China teve que comprar uma soja mais cara por culpa dela mesma. Então, olhando por o lado econômico, comercial, financeiro, não faz nenhum sentido a China taxar a soja do produtor hoje, porque vai ficar mais caro para ela mesma comprar a soja. Só que a impressão que a gente tem é que a China estava meio se preparando para isso. É o maior estoque de passagem da história, 46 milhões de toneladas. Nunca a China teve tão bem estocada de soja. Então a impressão que nós temos é que ela está dando uma preparada para reduzir as compras, caso seja necessário, não é o que ela quer, mas caso seja necessário para enfrentar uma guerra. Então essa discussão, o mercado ele vai reagir a cada novidade. Para responder bem a sua pergunta, Carla, o que que a gente tem que ficar monitorando? Agendas. Simplesmente, primeira coisa é ficar monitorando a agenda. Bom, Trump é quase incontrolável. Ele não tinha uma agenda com Putin e teve uns dias do mês passado que ele simplesmente pegou o telefone e resolveu ligar para o Putin. Pegou o telefone e resolveu ligar para o Zelensky. Mas essa situação, China e os Estados Unidos, ela não vai ser resolvida com a ligação. Vai ter que ter um encontro presencial. Vai ter que ter algum embaixador chinês, vai ter, mas nem acho que é uma diplomacia para embaixadores, é uma diplomacia para os dois pessoalmente.
Sim.
Na hora que o Trump e o Xi Jinping sinalizarem que vão se encontrar, que vão ter uma conversa, é para a gente ter medo, porque aí pode sair um acordo, e o acordo não vai ser bom para nós. Então, enquanto eles não têm encontro, não têm agenda, o mercado vai ficar na expectativa de que a guerra aconteça, Carla.
Na espera pela guerra aconteceu ou não, isso vai deixar o mercado, já está lateralizado, me parece que vai deixar o mercado ainda mais. Agora, Ronaldo, o quanto disso está pesando frente a toda essa história de ser uma safra historicamente alta para a América do Sul? É aqui onde está a maior concentração da produção global e vem daqui, né, só do Brasil, uma oferta de 170 milhões. Mas você me dizia, um pouquinho antes da gente entrar no ar, que por mais que haja essa perspectiva bastante reforçada no mercado, ao mesmo tempo há também a perspectiva, a cautela do mercado de ver como é que vai ser o desenvolvimento dessas lavouras e se nós vamos entregar mesmo todo esse volume para o mercado. Isso ajuda a conter um pouquinho o movimento de baixa quando ele aparece?
A impressão que a gente tem é que Chicago está dizendo o seguinte: vou esperar, já fiz o que eu tinha que fazer até aqui. Nós não temos acompanhado muitos novos negócios na bolsa, Carla. Hoje, com o movimento de 1%, é claro que vai ter, porque a gente tem uma reação de uma notícia. Mas o que nós temos acompanhado são posições que geralmente estão sendo desmontadas ou que de fato estão aguardando, sendo roladas para outros contratos. Quem tem o costume de operar a bolsa está entendendo bem o que eu estou querendo dizer. A gente não tem visto grandes novos negócios entrando na bolsa. Claro que novos negócios acabam entrando, mas não com grandes volumes. Isso é um recado. Olha, estamos lateralizados, estamos esperando aqui. E de fato é o que a gente está vendo. Chicago perto dos 10. Ah, perdeu os 10, beleza, mas está nos 9,80, 9,90. E está sempre perto desses 10 já faz há muito tempo. O primeiro evento de espera é de fato a colheita brasileira. Existe um consenso de que nós vamos produzir 170 milhões de toneladas. Tem um cliente nosso, um amigo, até mandar um abraço para o Felipe da SE Transporte. Ele disse assim: Ronaldo, quando vocês lançaram a projeção de 170, acho que o nosso está 171, alguma coisa assim, 172, eu achei que era muita soja. Os meninos da Royal ali estão super, super valorizando a produção. Aí ele falou: agora hoje, eu rodando, a gente trabalha com transporte, roda o Brasil inteiro, eu já estou achando que 170 pode ser pouco, porque tem muita soja bonita, a soja parece que vai produzir bem, e a preocupação dele é super válida, porque ele é transporte, ele faz logística de trades, de produtores, e o que ele tem alertado é isso: gente, ó, vamos fazer esse planejamento aqui antecipado, me dá as datas certinhas, porque esse ano o cenário de frete está imaginando que vai ser um caos. O que nós não tivemos de força de alta de frete na safra passada, nós provavelmente devemos ter nessa safra. Porque safra passada, cada talhão foi plantado numa época diferente. O produtor colhia uma área, esperava até uma semana para começar a colher a outra. Esse ano, nós vamos ter Goiás, Mato Grosso, vários estados colhendo ao mesmo tempo. Então, nós devemos sentir uma forte pressão de frete. Mas Chicago está esperando um pouco disso. Espera aí. A gente está falando de um mês e meio para a colheita brasileira. Dezembro ainda é um mês muito importante, ainda é um mês decisivo para a produtividade. Não vamos contar com todos os ovos na mesma cesta, não. Vamos esperar, porque o mercado passou 3 anos de laninha, passou 3 anos exagerando produções, ou de quebra ou de excesso. Agora escolheu esperar. Então, o primeiro movimento de Chicago está sendo isso. Vamos aguardar para ver se o Brasil de fato vai conseguir colher 170 milhões de toneladas. Isso a gente já vai saber daqui a pouco. Final de dezembro já tem pivô sendo colhido. Janeiro já vai entrar algum certo volume. Janeiro, fevereiro já tem forte força de colheita de soja. Aí, paralelo a isso, tem esse cenário da China. Só que uma coisa, Carla, que talvez seja um ponto. Talvez não, é um fator de atenção que o produtor tem que pensar. Ah, o prêmio está caindo porque o dólar está subindo? Bom, relativamente sim. Chicago está caindo porque o dólar está subindo? Bom, relativamente também sim. Porque Chicago é o principal concorrente do Brasil, que é o produtor americano. Então, se o Brasil está tendo uma atração melhor por causa do câmbio, Chicago cai. Mas mesmo assim não derreteu, continua ali mantendo perto dos 10, não distanciou dos 10. Nós temos um dólar beirando 6,10. Talvez. Desculpa. Talvez é o maior indicador para pensar o seguinte: eu vou deixar passar esse movimento. A minha sugestão nunca foi fazer 100% das operações. Ainda continuo acreditando que venda de Chicago é interessante, mas hedge, a gente já não dá tempo mais de falar, a gente já está colhendo agora. Então é aquilo: quem fez, fez, quem não fez, não fez. Mas para 25, a gente ainda tem muita gente que não travou. A gente está falando em torno de 35, 40% da soja comercializada. Mais da metade não está comercializada. No ano que vai vir muita soja, tende a vir muita soja de uma vez só. Então, ainda me parece uma oportunidade pensar em venda de Chicago. Ah, não quero pensar em Chicago, não gosto de trabalhar com bolsa, ainda não estou familiarizado com essas ferramentas. Não me parece sensato apostar 100% que vai ter a guerra comercial e não travar nada, deixando passar um dólar de 6,10. Ah, Ronaldo, mas isso você está acabando de dizer que se o Trump briga com a China, a nossa soja estoura. Concordo, mas eu não acho que vale a pena arriscar 100% nisso. Apostar tudo, a todas as fichas, numa única ponta. Sendo que você pode aproveitar o momento de um dólar de 6,10. E esse dólar, Carla, não está parecendo que quer cair, não. Essa semana vai ser muito importante, porque o que está fazendo o dólar se manter acima de 6 para te devolver é o único fator, é o cenário político brasileiro. Por incrível que pareça, a desconfiança agora não é nem sobre o governo. Pelo contrário, o mercado até está revertendo. A descredibilidade do governo, ela está sendo transferida por Congresso, porque o Congresso está prestes do recesso, dia 23 entra em recesso e precisa passar. O orçamento de 2025 precisa passar o plano de corte de gastos e ainda precisa dar um sinal sobre o que vai acontecer com a reforma tributária. Então, é o Congresso agora. Eu falo muito isso nos nossos áudios de manhã. Políticos que são contra o governo, contra a base do governo, Não podem agora querer desidratar o plano de corte. Não é hora para isso. Tem que passar esse plano do jeito que está. Enquanto não passar, mas não é o melhor plano. Podia mesmo, mas não dá tempo. Essa discussão tinha que ter sido lá atrás. O governo enrolou muito para apresentar o plano. Como o governo fez uma cagada de não apresentar o plano lá atrás, agora o deputado de direita, ele tem que entender que se ele não passa esse plano, ele está atrapalhando o Brasil. Ah, mas eu não quero aprovar uma coisa que esse governo fez. Ninguém quer. Mas agora é a hora de olhar para o país. Enquanto não aprovar esse plano, o dólar vai ficar acima de R$ 6. Agora, vamos falar que nessa semana aprova o plano, não desidrata, deixa os 70 bilhões, o orçamento de 25 fica razoável. Reforma tributária, eu acho que ela não vai ser finalizada agora, mas dá algum sinal positivo para o mercado, aí o dólar devolve. Então a gente tem o dólar que pode cair. O dólar, inclusive, ele quer cair. Mas é tudo por causa da decisão de governo. O Lira disse que vai votar tudo essa semana. Então, se o Lira cumprir a palavra dele, o dólar devolve. Mas como é que a gente consegue fazer previsão de dólar quando a decisão não é técnica, é cabeça de juiz, Carla?
É, e de cabeça de juiz, meu amigo, pode sair qualquer coisa. Bom, agora vamos lá. Como é que tudo isso está acontecendo para o produtor brasileiro que está vendo essa situação, principalmente do dólar? Você falou, não tem cara de que vai cair, porque há toda essa questão desse imbróglio político e tudo mais. Nós sabemos que, por mais que você esteja coberto de razão, né, Ronaldo? Nós sabemos que não é assim que funciona a cabeça dos juízes e a cabeça dos parlamentares. Nós estamos falando de um dólar que hoje vai caminhando para fechar com 6,10 ou 6,9. É 0,9% de alta. Enquanto isso está acontecendo, a gente tem 30, de 35 a 40% da comercialização já realizada. O que isso significa de impacto para a formação de preços aqui no Brasil, pensando nessa condição brasileira, de ter mais da metade da safra 24-25 ainda para ser vendida?
Uma conta que eu sempre reforço é o peso do dólar na conta de soja, né? A cada 10 centavos de dólar, a variação é de 2,50 por saca. Então é bem pesado, é uma variação forte. Eu acho que é o momento de estar aquele produtor que pretende entregar na boca da colheitadeira, que não vai mandar para a cooperativa, que não vai armazenar. Acho que é difícil você encontrar um produtor que tem capacidade de armazenar 100% da sua produção. Esse que não fez contrato ainda, talvez seja os últimos minutos, porque não é uma decisão estratégica mais. Ele não é um produtor que vai decidir esperar. Ah, eu posso guardar essa soja. Estou falando para um movimento específico, daquele que de fato vai vender na boca da colheitadeira, que ele precisa entregar esse movimento e ainda não fez contrato. Talvez agora a gente esteja nos últimos minutos. Porque, como eu estou dizendo, olha, eu estou sendo bem transparente, Carla. Eu podia usar de uma arrogância aqui, dizer, olha, eu sou analista, eu fico estudando o mercado 24 horas, eu vou prever para você e chutar qualquer movimento. Mas eu estou sendo muito honesto em dizer para vocês que o mercado está no momento agora de 8,80 baseado em decisões políticas. E nenhum analista pode dizer agora que o cenário vai ser firme para qualquer lado, porque ninguém pode prever a cabeça de um Trump ou de um Xi Jinping, ninguém pode prever as decisões políticas. Então, talvez não é a hora de ficar esperando 100% tudo. Não vou fechar nada, vou esperar porque vou ficar na torcida. 2025 não é um ano para a gente entrar torcendo. Eu até falei hoje com os nossos clientes, estava dando um aviso que hoje é o meu último dia antes do recesso, Carla, vou sair para dar uma descansada. E que 2025 eu estou entrando com muita fé. É um ano que eu tenho muito desejos de que seja um bom ano, mas com muito planejamento. Claro, o homem faz seus planos, mas é Deus que tem a palavra final. Por isso que a fé tem que ser acima de qualquer coisa. Mas é um ano de muito planejamento, é um ano de conta, é um ano de economizar centavos. Porque a gente está entrando em 2025 com um dólar de R$ 6, uma inflação voltando para 5 e uma Selic que vai para 14%. Não é um ano que tem a perspectiva de ser um ano fácil. É um ano que tem todas as características de ser um ano de custos altos, diesel alto, alimento alto, salários mais altos. Porque a inflação tende a comer tudo, porque a taxa de juros não está conseguindo segurar, não está conseguindo reverter. Para te devolver, existe um tripé da economia que a gente fala que eles têm que se equilibrar e os três não podem estar altos. Você não pode ter taxa de juros alto, com câmbio desvalorizado, né, com dólar alto e com inflação alta. E a gente está começando 2025 indicando que nós vamos ter esse cenário, com uma crise econômica muito forte. Então não é ano para a gente entrar só na torcida, despreparado. É ano para tá protegendo. Então o câmbio, por mais que ele seja ruim para custos, ele está dando agora uma baita de uma oportunidade para quem precisa inevitavelmente entregar essa primeira soja que vai ser colhida. Talvez é a hora. A gente teve o mercado do milho dando um recado, né? Na semana passada a gente teve B3, contrato de março subindo quase 3%. Muita gente ligando, o que que está acontecendo? Falou, ó, o B3 está dando um recado, que o comprador já está saindo fora. Primeiro a gente teve muita gente que estava vendida, apostou na queda do milho, e tanto que a B3 ela vinha caindo vertiginosamente. E esse pessoal, olha, vou sair de férias, não vou mais querer ficar vendido, quero sair da minha posição. Teve esses especuladores que saíram do mercado. Depois a gente teve compradores que estão fazendo aquele, a gente chama de red curto. Ó, preciso comprar soja, o produtor não quer vender, ou eu não comprei até agora e quero sair de férias, porque a gente vai dar férias coletiva, vai fazer manutenção, e eu quero olhar isso aqui só em janeiro, fevereiro. Então, para não ficar descoberto, eu vou lá e compro o papel. E a gente teve um movimento, isso não foi um aviso de tendência, pelo contrário, foi um aviso de que o comprador estava saindo do mercado. Então, agora, para a soja, a gente pode estar nos últimos minutos. Talvez você já vai ter dificuldade de encontrar esse comprador, seja de milho ou seja de soja, para garantir esses primeiros lotes. E esse dólar, como eu estou dizendo, voltando à minha declaração de transparência, estou sendo bem humilde em dizer que a gente está 100% na mão de político. Por que que eu estou dizendo isso? Porque é quase imprevisível esse movimento. Porque a gente pode traçar cenários. Se o Lira cumprir o que ele falou, de que vai passar essa semana pacote de gastos, o orçamento ele é obrigado, porque se o Congresso não vota o orçamento antes do recesso, ele não pode sair de recesso. Então eles têm que passar o orçamento. Se ele passa o orçamento, passa o corte de gastos e passa alguma coisa da reforma tributária, esse dólar volta. E ele volta para quanto? A gente viu o dólar tentando voltar para 5,90. Agora, se não passar, não adianta o Banco Central fazer nada, porque esse é o principal ponto. Se o Lira cumpre a palavra dele, se o Congresso não desidrata, a gente perdeu esse dólar de 6,10 e não fez nada. Então é o que eu estou dizendo. É difícil de você dizer qual é a tendência fixa, porque o Congresso está querendo desidratar. O Congresso quer que o corte seja menor. E a gente vai ter que ficar acompanhando esse cenário político, Carla.
Bom, eu entendo que, portanto, a sua orientação, Ronaldo, para quem nos acompanha nessa tarde de segunda-feira, é justamente essa: aproveitar essas janelas de oportunidade de comercialização que ainda estão abertas e tentar começar 2025 com uma exposição ao risco menor, portanto.
Eu não estou dizendo para ninguém ir lá e fechar 100%,
Claro, claro,
mas
claro.
vai fazendo a sua média. O
Sim.
melhor preço é uma melhor média. Eu costumo dizer que quem tenta acertar no olho da mosca é quem mais erra.
É
Mas quem
verdade.
vem fazendo uma boa média é quem tem mais acerto.
É verdade. Bom, então nós vamos acompanhar todos esses fatores. Eu estou sabendo agora que você está entrando em recesso, último dia antes do recesso. Já vou aproveitar então para te agradecer pelas informações dessa segunda-feira, mas de todo este ano de 2024, onde se solidificou ainda mais a parceria do Notícias Agrícolas com a Royal Rural. Você sabe que está em casa, portas sempre abertas para ti, para o seu time. Muito obrigada por esse ano. Em 2025 estaremos juntos com certeza.
Ô, Carla, eu que agradeço todo o time do Notícias Agrícolas, esse pedacinho final que você vem em breve, mas eu preciso deixar de público esse agradecimento, porque a gente é muito bem tratado por todos. Eu não vou citar nomes, não, porque citar nomes a gente sempre acaba deixando, cometendo injustiças, né? Mas muito obrigado por todo o time, por toda a equipe, que sempre tratou a gente muito bem mesmo. Eu estava em Campinas recentemente, aí postei uma foto, a Andressa mandou, olha, se está em Campinas, tem que fazer uma visita aqui no Notícias Agrícolas, mas eu estava só de conexão para fazer uma palestra e fiquei morrendo de vontade mesmo de dar uma paradinha e dar um abraço em todo mundo, porque Foi um ano que realmente a gente foi muito bem acolhido por vocês. O espaço que vocês deram para a gente aqui, é importante o pessoal que está acompanhando, nada do que é perguntado, do que é respondido aqui, não tem nenhuma orientação. Notícias Agrícolas é muito aberto com que a gente
Sim.
faz a pergunta e a gente fala realmente o que nós achamos que o mercado vai. Não tem nenhuma tentativa de parcialidade, nenhuma tentativa de manipulação, de tendência. Se a gente acha que vai cair, o pessoal deixa a gente falar de forma aberta. Se a gente acha que vai subir, deixa a gente falar de forma aberta. Estou dizendo isso porque existem alguns vínculos de comunicação que às vezes a gente tem que ficar polindo uma coisa ou outra. Aqui não é o caso, a notícia é verdadeira. Então, muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo acolhimento conosco. E que 2025 eu desejo para todos nós um ano de muito trabalho.
É
Que nunca nos
verdade.
falte o trabalho, não que seja um ano difícil, mas que a gente não falte o pão de cada dia. A palavra diz que trabalho é o que torna o homem digno, né? É o que a gente cuida da nossa família, dos nossos amigos. Então, que 2025 não nos falte o trabalho, a saúde e que a gente possa estar aqui passando mais um ano juntos,
Se
Carla. Muito
Deus
obrigado.
quiser. Eu que te agradeço, Ronaldo, principalmente por essa colocação, porque muitas vezes e é inevitável do ser humano fazer isso, né? Pré-julgar. Então, as pessoas podem achar que a gente não faz nenhuma pré-conversa, né? A gente não tem nenhum alinhamento durante o dia, quando a gente sabe, quando a Andressa deixa agendado, né, essa entrevista para nós no final do dia. A gente não vai nem buscar falar com os especialistas antes, ao longo do dia, para saber o que vamos tratar aqui. É isso mesmo. A gente abre a janela aqui para os nossos. Né, para os nossos produtores, para a nossa audiência, de uma forma geral, e vamos falar abertamente sobre o que está acontecendo. A gente está falando para produtores que estão cada vez mais profissionalizados, amadurecendo as suas estratégias de negócios, e isso é muito importante, e muito disso passa por essa generosidade que vocês, analistas de mercado, consultores, têm de dividir o tempo de vocês com a nossa audiência. Então, para nós, isso é muito especial e concordo 100% contigo, meu amigo, quando você fala para não nos faltar trabalho. Trabalho e saúde. A gente tem dessas duas coisas, o resto tudo é consequência e bons resultados. O resto é lucro, né? Não tem como ser diferente. Que bom que nós temos pessoas como você aqui no nosso hall para a gente seguir mais forte para o próximo ano. Muito obrigada mais uma vez, viu, meu amigo? É sempre um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, cara. Prazer é meu. Boas festas para todos nós. Que o novo ano venha com muita alegria, muita força, muito trabalho e a gente junto aqui mais um ano,
Se
Carla.
Deus quiser. Boa semana, boas festas para você também. Um abraço para você e para todo o time da Royal Rural. Até a próxima. Até o ano que vem.
Obrigado, um abraço. Até o ano que vem, até a próxima.
Até. Bom, senhoras e senhores, Ronaldo Fernandes nos trazendo informações importantes. Essa diminuição da exposição ao risco é fundamental. O Ronaldo acabou de falar, estamos entrando em um ano com algo entre apenas 35% a 40% da soja brasileira comercializada, mais da metade da soja de uma grande safra que tendemos a colher. Ela não está ainda vendida, não está comprometida com a comercialização. Então, para fechar 2024, a gente fez uma enquete no Bom Dia Agronegócio e 55% dos nossos votantes diz que não tem a intenção de fazer novos negócios com a soja para finalizar 2024. Agora é olhar essas oportunidades, olhar esse dólar, principalmente essa é uma semana decisiva para o dólar, por conta justamente das condições ali no Congresso Nacional para aprovar pacote do corte de gastos e também o orçamento, aprovando efetivamente essas duas coisas, essas duas necessidades do governo federal. Vejamos como o dólar vai se comportar, isso vai ser muito importante. Então, essa é uma semana importante para o câmbio. Diante disso, é uma semana importante para os preços aqui no Brasil, formados aqui no mercado brasileiro. Vamos ver como ficaram em Chicago no fechamento dessa segunda-feira as cotações dos grãos negociados por lá. Bom, a soja fecha no vermelho, janeiro 9 dólares e 82, 6 pontos mais 25 de queda. O março 9 dólares e 86, caindo 9 pontos. O maio 9 dólares e 96, 9 pontos e meio de recuo. E o julho 10 dólares e 7, com 8 pontos e 75 de perda. Com preços de milho agora, o fechamento foi levemente positivo, O março, 4,45 dólares, 3 pontos de baixa. O maio, 4,51 dólares, caindo 2 pontos e meio. O julho, 4,55 dólares. E o setembro, 4,36 dólares. Para fechar, os preços do trigo agora. Trigo timidamente em queda, o maio 5,61 dólares, 1,25 de baixa, o julho com a mesma perda fecha com 5,67, o setembro 5,79 dólares, 1 ponto de baixa nesta segunda-feira na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui com este boletim, mas as informações continuam chegando aqui no Notícias Agrícolas, as últimas notícias do dia, os fechamentos de mercado com o Alexander Horta e também o Conexão Campo-Cidade, um timaço de líderes do agronegócio, te trazendo os principais destaques do setor, sempre com uma análise apurada e uma visão diferenciada dos assuntos que estão dominando os noticiários, principalmente os noticiários agro. Então, acompanhe já já, esse time está no ar para te manter ainda mais bem informado. Eu te espero amanhã no Bom Dia Agronegócio, a partir das 8 horas da manhã. Um abraço, até mais.